As áreas mais afetadas costumam ser a região da face, do pescoço, das mãos, que evidenciam, né, a idade que muitas vezes a gente não gostaria que as pessoas percebessem. A gente gostaria de ter mais juventude. Para nos ajudar a entender esse mecanismo, né, de processo de envelhecimento e as técnicas para que a gente possa ficar mais jovem, nós convidamos o Dr. Fernando Meneguzzi. Ele está no estúdio conosco. Ele é médico, né, cirurgião geral, tem pós-graduação em medicina e em estética e também é especialista em cirurgia da face, atua na Clínica Millennium em Caxias do Sul. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Então, a gente já fez aqui uma prévia, né, das suas especialidades, mas o foco é esse, é entender por que, que essas regiões, elas realmente mostram mais a idade avançada, mesmo quando não corresponde com a idade cronológica, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, 30, mas tem pele de quem tem 50, de quem tem 60. A gente tem visto isso, né?
Sim. Na verdade, assim, ó, existem fatores no envelhecimento que chamamos eles de intrínsecos e os fatores extrínsecos. Dentro da nossa realidade, hoje em dia, os fatores extrínsecos que são os que mais acometem o nosso envelhecimento precoce, que é a radiação, que é o sol, a exposição solar, que é o tabagismo, né? Principalmente agora, que é o retorno das férias, né? Do pós-verão, que a gente se depara com pacientes que realmente exageraram, não usaram a profilaxia, que seria utilizar um bom fotoprotetor na região da face, do pescoço, das mãos, e acabam vindo à nossa clínica aí com manchas e muitas vezes exacerbando alguma melanose, né, alguma mancha que já tinha e que, claro, que rapidamente a gente consegue tratar.
Doutor, tem várias atrizes famosas, né? Vou usar aqui o exemplo da Suzana Vieira, que todo mundo conhece, que ela já tem bastante idade, todo mundo sabe disso também, mas faz vários tratamentos, então, olhando para o rosto dela, a gente não diz a idade que tem, mas quando a mão aparece, né? A gente diz, nossa, que não tá, alguma coisa não tá adequada, né? Não combina a mão com a idade que tá lá expressa no rosto. Por que que a mão também é uma área do corpo que revela muito esse processo de envelhecimento?
Geralmente porque a mão, quando a gente expõe o dorso da nossa mão, nós estamos expondo uma estrutura que já tem um excesso de pele, né? A nossa mão é o que a gente é mais exposto, tanto a mão quanto a face, a região do pescoço, que também entrega muitas vezes a idade, o pescoço. A exposição ao sol, ao frio, a exposição a outros derivados químicos, né? A mão pode ser um fator que entrega a idade. Mas a disposição de tratamentos hoje se faz muito tratamento com o que a gente chama de peeling, né? A gente consegue conservar a mão mais esteticamente, harmoniosa, com preenchimento de dorso da mão, né? Com o laser, uma simples luz intensa pulsada, ou um key switch, que chamamos, que é um laser um pouquinho mais avançado, conseguimos tirar as melanoses da mão e deixando o dorso da mão mais jovial.
Entendo. Bom, tem técnicas, né? Antes de a gente entrar especificamente nessas técnicas que ajudam a gente a recuperar um pouco o vício da pele, porque a nossa preocupação, doutor, não é necessariamente a pessoa que é exagerada, mas é aquela coisa que às vezes não combina. A pessoa tem 20 anos, mas tem a coluna de quem tem 50, tem a aparência da pele de quem tem 80, às vezes, né? Meu Deus do céu, como a gente está envelhecendo, a pele realmente está reagindo muito. Então, vamos pensar, assim, em coisas do dia a dia que a gente poderia fazer, tomar como hábito, né? Para melhorar a nossa viçosidade, para que a gente possa preservar a nossa aparência, que seja beleza e saúde, também num comportamento de prevenção. É possível fazer isso? O senhor já falou muito do sol hoje, né? O sol é uma coisa que a gente tem que atentar de forma diferente?
Com certeza. Hoje, na verdade, a gente sabe que a exposição solar é a parte que mais desencadeia as melanoses, né? E principalmente para a mulher, que sofre muito com os melasmas, que são, não digo doenças, mas são alguns aparecimentos de manchas no própria face devido à sua fase hormonal. E que é exacerbada, na verdade, com a exposição solar. Então, hoje a gente consegue fazer a manutenção desse tipo de lesão. É claro que o equilíbrio de tudo seria a fotoproteção, né? Não deixar com que essa mancha fique mais saliente. Então, assim, a recomendação é utilizar um bom fotoprotetor, geralmente quando é na região do pescoço, da face, utilizar um acima de 70 fps, né? E na verdade, assim, ó, claro, o que se recomenda? Quem já tem a lesão crônica, porque melasma a gente sabe, não tem cura. O paciente consegue amenizar, Né? Existem várias graduações do melasma. Então, sempre o paciente, depois daquela exposição, ele curtiu sua praia, ele pegou um sol, que foi um pouco de exagero, procurar, na verdade, diminuir a graduação do melasma.
Claro. Doutor, tem algumas pessoas que não são vaidosas, né? E, por exemplo, não usam nem cremes, produtos especiais. A gente sabe que a cosmetologia, ela avançou muito. Tem produto para o que você quiser. Claro que nem todos são indicados. Mas tem pessoas que não gostam, não tem aquela paciência de fazer o ritual, de lava, de cuida de oleosidade de pele, de passa creme diurno, creme noturno. Então, eu queria lhe perguntar, né? Um profissional que cuida dessa questão da harmonia. É interessante que hoje em dia a gente tenha como cuidado e hábito esse conjunto de mecanismos que a cosmetologia nos oferece, ou realmente ela é dispensável para algumas pessoas?
Não, com certeza, assim, ó. Hoje existe no mercado, entre da cosmetria, né? Existe no mercado muitas opções para manter uma pele jovem, né? O ideal é que a gente não crie um exagero. Como muitas vezes a gente pega pacientes que fizeram o uso do ácido retinóico por um tempo, não foi satisfatório, aí passaram por conta própria por um ácido glicólico, né? Eu acho que tem que ter um acompanhamento sempre médico, tanto dermatologista ou médico que atua nessa área de saúde, que é a medicina estética, ele tem que acompanhar. Muitos pacientes desavisados muitas vezes utilizam peeling facial com ácido retinóico, ou com hidroquinona, ou com o sérum, né, que está tão em moda, o sérum de vitamina C, máscaras faciais, e esquecem que nós estamos no verão. Então, tem muitos peelings que não se faz no verão, e sim no inverno.
Sim, tem vários que as camadas da pele vão descascando, vão, né, saindo, e a gente até se assusta quando vê alguém que fez, né? Tem motivo para se assustar, doutor? Quem faz com um procedimento adequado, na época certa, porque realmente ele tem um período, né, em que vai descamar mesmo. Isso acontece de fato?
Acontece de fato. Na atualidade, o que, que a gente faz, o que, que recomenda? Existem vários tipos de peeling. Existe o peeling por si só, que é um peeling químico. Existe um peeling um pouco mais profundo, que são os peelings de CO2 fracionado, que é um tipo de laser, né? Que ele descama muito mais, é um peeling mais agressivo, mas é um peeling que tem que ser indicado conforme o tipo de pele. Na atualidade, para o paciente assim, ó, da nossa região, que tem as suas manchas e quer retirar a mancha, mas ele quer dar um segmento na textura da pele, a ideia é que ele faça um peeling que a gente chama de peeling combinado. A utilização do laser, juntamente com alguns ácidos no pós, que auxiliam na descamação e na hidratação da pele, para que não fique aquela pele, o que chamamos de resurface, né? Uma pele nova, mas com um peeling muito agressivo, que seria um CO2 fracionado.
Claro, doutor Fernando, tem alguma idade que deva se começar a pensar na questão do peeling? Pode ser feito em qualquer idade? E qual é também a diferença de tempo? A periodicidade faz mais do que uma vez por ano, por exemplo?
Com certeza, existem vários tipos de tipo de pele, chamamos fototipo, né? Tem uma paciente que tem a pele bem clarinha, que é um fototipo 1, né? E tem aquela paciente que tem a pele um pouco mais moreninha, que já é um fototipo 3 para 4. Cada fototipo de pele tem uma indicação. A paciente que tem uma textura de pele um pouco mais morena, devemos ter cuidado no peeling de laser, né? E aquela paciente que tem o fototipo 1 e 2, o fototipo 3 também, a gente indica muito, muito o peeling combinado, que é o laser, juntamente com os ácidos, né? Retinóico ou um clareador, como a hidroquinona. Em termos de idade, não existe idade para cuidar da pele. A gente deve cuidar da pele sempre que vai se expor ao sol, vai se expor a outros agentes que também podem ser não solar, mas sim químicos. Geralmente, a ideia é que aquele paciente que já tem manchas no rosto, que já tem o seu melasma, que sabe que não vai conseguir tratar e sim amenizar, ele pode fazer uma sessão de laser e até duas sessões de laser durante o ano. Então, esse tratamento ele deve seguir uma linha de raciocínio. O que não pode é querer fazer todo o tratamento numa só vez, né, descamar e deixar com a pele muito friável e depois se expor ao sol. Por isso que, geralmente, os tratamentos a laser iniciam ali por abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e depois a gente costuma a não indicar o laser, porque sabe que o paciente vai se expor ao sol.
Claro. Tem muita gente que fica naquela dúvida, doutor. Bom, faço maquiagem, né, porque o melasma, mancha, ela pode ser, como o senhor mencionou, não tem cura, né? Tem tratamento, pode amenizar, pode tirar aquele destaque que fica na nossa aparência visual. Mas tem pessoas que adotam a maquiagem. Vou fazer maquiagem, ok. Quando é a hora de decidir ou a maquiagem ou um tratamento mais efetivo? É a hora que a pessoa não aguenta mais, fica todo dia fazendo maquiagem? Qual é o momento para ajudar as pessoas a entenderem? Ou pode ter uma consequência de não ter feito nunca um tratamento, deixar lá os 50, aos 60 anos, sendo que esse melasma talvez chegou, te atingiu aos 20, aos 30, aos 40?
Com certeza, assim, ó, o melhor momento é aquele momento em que a paciente está com o seu rosto limpinho, se olha no espelho e diz, bah, eu não aguento mais sair com maquiagem. Ou o pior, paciente que diz, doutor, eu tenho que me maquiar de manhã cedo, depois do meio-dia eu tenho que retocar a maquiagem, porque quando eu tiro a maquiagem à noite, o meu rosto está todo manchado. Eu acho que não teria que deixar, na verdade, chegar a um segmento tão grande, né? Os melasmas estão aí, a tecnologia veio nos auxiliar para diminuir, né? Não extinguir, porque a gente sabe que a gente não consegue extinguir, mas chegar num graduação menor, né? Então, e claro que a gente sabe que também o excesso de maquiagem pode danificar a pele, né? Aquele excesso de maquiagem, se não for removida com um bom removedor de maquiagem à noite, também pode danificar a pele.
Tá certo. Doutor, eu vou encerrar por aqui, teria muito mais, mas o senhor já fica convidado a voltar para a gente esmiuçar outros temas que não deu tempo hoje, como, por exemplo, a questão de marcas de expressão, né? Nós vivemos numa região onde as pessoas são muito preocupadas, trabalham sob o sol escaldante durante muito tempo, ainda mais na época da vindima, e é muito comum a gente encontrar pessoas, né, com sulcos nos olhos, na testa, ao redor da boca, e isso incomoda por demais. O que dá para fazer nesse sentido? A questão do hirsutismo na mulher, né? O surgimento de pelos pela condição hormonal, ou mesmo da barba, que agora virou moda, né? O cuidado da pele masculina também com essa questão da barba. Podemos retomar um outro momento?
Podemos sim, combinado. Vamos retornar a outro momento.
Então, para esses dois assuntos, para hoje a gente, só para fechar, não deixar num vácuo, doutor, o que o senhor indica para que a gente possa fazer prevenção? Por exemplo, para manter a pele do rosto, do pescoço e das mãos, lavar mais vezes, passar cremes. O senhor já deixou clara a fotoproteção, isso já está claro. Além disso, o que mais, tipo assim, 5 dicas que são fundamentais para a gente preservar a beleza do nosso rosto, pescoço e mãos.
Principalmente assim. Bom, a primeira dica é o que quase todo mundo que trabalha com a parte de estética vai dizer: vamos prevenir. Então, fotoproteção para a mão, para o rosto e pescoço. E, claro, para o corpo inteiro. Segunda dica, quando estivermos em contato com um produto químico, né, utilizar luva para lavar louça, né, que é uma coisa tão simples que o pessoal não compreende, mas é a colocação, a exposição de alguns elementos químicos pode danificar a pele.
Mesmo detergente e sabão comum?
Mesmo detergente e sabão comum.
Luva. Para lavar louça, luva. Ok.
Manter uma boa hidratação da pele, né? E não manter a boa hidratação da pele, claro que sempre com auxílio de uma indicação médica, porque muitas vezes a gente vê que alguns hidratantes, eles não têm o poder de realmente ser efetivos, né?
Nossa, já tá bom dicas aqui. Fotoproteção, protetor solar, cremes adequados, então, para manter a hidratação, usar a luva. Então, são 3 dicas valiosas. Manter isso como hábito.
Manter como hábito.
Ótimo. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, viu?
Obrigado ao convite.